Agradeço a participação do senhor Marciano Toledo e passo a palavra à senhora Maria Emília Lisboa Pacheco, presidente do Conselho.
Bom dia. Obrigado, senadores, pelo convite ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem na sua composição 2/3 de representação da sociedade civil, com povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, mas também representações dos agricultores e agricultoras familiares, de fóruns e redes, uma ampla representação e 1/3 do governo, que corresponde à representação de 20 ministérios. Para nós, do Conselho, esse tema tem uma enorme relevância, porque aqui nesta casa, em 2006, foi aprovada a lei da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, e, sabiamente, essa lei fala do direito a todos e todas pela alimentação de qualidade, com respeito às diferenças culturais, étnicas, com a garantia da qualidade desses alimentos, e, na sua abrangência, fala, inclui também a conservação da biodiversidade. Esta lei, uma vez regulamentada em decreto, contém as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, dentre elas, uma diretriz que se refere especificamente ao direito à alimentação de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. De forma que falar desse tema significa para nós remetê-lo diretamente à visão sobre os sujeitos de direitos. Nós falamos da importância da nossa mega biodiversidade, mas, paralelamente, é preciso falar que essa mega biodiversidade só existe porque ela é sustentada, ela é resgatada, ela é cultivada através da história pela nossa sociobiodiversidade. E por isso é que o Conselho, ciente da sua missão e do significado profundo desse debate, fez já sua manifestação diante do Executivo, já no ano passado, e renovou recentemente, que fosse retirado do regime de urgência essa matéria, por entender que nós não podemos violar o direito desses povos e populações e é preciso fazer cumprir o que nos prega a Convenção 69 sobre a consulta prévia e informada. E esse processo de debate desta matéria não seguiu o que reza essa importante convenção ratificada pelo Brasil. Também procuramos analisar que, quando falamos desses sujeitos de direito, nós estamos reconhecendo que esses povos e populações têm uma importância histórica para a garantia da nossa alimentação adequada e saudável. São domesticadores de plantas e, com certeza, senhores senadores, senhoras senadoras, uma leitura atenta do último livro editado pelo Ministério da Saúde sobre alimentos regionais brasileiros consta alimentos que foram originários de plantas domesticados por essas populações. E, por isso, essa matéria precisa ser debatida à luz destas outras iniciativas também. E, ao mesmo tempo, nos chama a atenção que o conteúdo dessa proposta coloca em risco várias iniciativas de programas e políticos que estão na esteira de uma decisão, de uma situação da qual orgulhamos, que é a saída do Brasil do mapa da fome. Mas se nós tivermos, ao fim desse processo de debate, esse texto com várias questões que aqui têm sido suscitadas e criticadas, se forem mantidas como estão, nós colocamos em risco políticas e programas. A exemplo do programa de sementes, no semiárido, do próprio Plano Nacional da Agricultura, da Agroecologia e Produção Orgânica, colocamos em risco o Plano de Sociobiodiversidade. E por quê? Porque, como outros e outras que me precederam já disseram, a matéria, o conteúdo aqui tem problemas, desde conceitos. Nós não podemos aceitar que o conceito povos indígenas seja substituído por população indígena. E não podemos aceitar, porque ao falar de povos indígenas, nós estamos reconhecendo, conforme a nossa Constituição brasileira, que nós somos uma sociedade pluriétnica. E falar de povos indígenas é falar de muitas etnias, é falar de centenas de línguas, é falar de organizações próprias, de cosmovisões próprias, que estão na origem dessa nossa biodiversidade. Falar também de agricultor tradicional é um equívoco, porque menospreza, passa, elide, não reconhece a legislação que fala de agricultor familiar e que abrange uma diversidade enorme dessas agriculturas, segundo a Lei 11.326. Por outro lado, também nós temos muitos temores e nos colocamos também de forma obstinada contra, e quero concordar com o que disse Marciano, representante da Via Campesino, com a referência no inciso 10º, no inciso 5º, perdão, do artigo 10º, que é a remissão à lei de cultivares, a lei 10.711, porque é mesmo, pensemos juntos, não podemos atribuir a um ministério esta responsabilidade pública diante dessa diversidade, da sociobiodiversidade, de definir sementes crioulas, inclusive porque é bom lembrar que a denominação das chamadas sementes crioulas tem vários sentidos no país. E quero dizer que foi a própria Embrapa, uma empresa pública, que reconheceu recentemente em suas pesquisas que a semente conhecida como semente da paixão, no semiárido brasileiro, é a mais adaptada às condições edafoclimáticas daquela região. E o reconhecimento da adaptação dessa semente significa que não está em jogo apenas certos descritores dessa semente. Há que considerar aspectos antropológicos, aspectos sociais, aspectos culturais na identificação da semente crioula, que insisto em dizer que tem inúmeras denominações no Brasil, como semente da vida, semente da fartura, semente dos avós. E essas denominações populares não nasceram do nada, elas nascem de uma história, e de uma história que precisa ser não só registrada em anais, ela precisa ser reconhecida, apoiada através de programas, e por isso não é possível um ministério apenas definir o que é semente crioula. Também queremos registrar, senhores senadores, que não podemos aceitar retrocesso. Mais um exemplo que quero dar: a medida provisória, com todas as críticas que nós concordamos que são feitas a ela, no entanto, ela assegura o direito de povos indígenas e comunidades tradicionais de decidirem sobre o uso dos seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. E a matéria em debate aqui, neste PL, retrocede porque fala em participação da tomada de decisões. É diferente participar da tomada de decisões do que decidir. E nós queremos chamar atenção para esta... para essa proposta de mudança. Outro aspecto que nós queremos ainda sublinhar é que, do nosso ponto de vista, em várias conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional e também nos posicionamentos do Conselho, através de exposições de motivos, nós temos defendido, e sabemos que isso faz parte de uma das emendas aqui em debate e queremos, portanto, ratificar, queremos dizer da importância de assegurar o direito de acesso às coleções ex situ dos recursos genéticos, bem como a todas as informações associadas que estão em poder de empresas públicas. Queremos ainda fazer coro àqueles e aquelas que têm obstinadamente criticado a restrição da repartição dos benefícios apenas aos produtos acabados, não incluindo os intermediários. Muito obrigada por essa oportunidade e finalizo dizendo, não são apenas 7 questões que estão em polêmica. É muito mais e peço atenção aos senadores e senadoras que façam esta conta ouvindo a todos que já falaram e os que seguramente ainda vão falar. Muito obrigada.
Eu agradeço e parabenizo a exposição da doutora Maria Emília Lisboa Pacheco. E convido o senhor Maurício Guetta para usar o tempo de 10 minutos fazendo a sua exposição pelo ISA.
Bem, muito bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os senadores Otto Alencar e senador Jorge Viana, que me acompanham aqui na mesa. As demais senadoras e senadores aqui presentes, atentos aos pontos colocados pelos debatedores e também aos representantes de entidades empresariais, dos povos indígenas, comunidades tradicionais e defensores do meio ambiente, que não tem representação humana, mas estamos aqui também. É claro que este projeto de lei tem uma relevância estratégica para o país. Ele, obviamente, interfere em uma ampla gama de interesses, desde o direito de todos, de toda a coletividade, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido no artigo 225 da Constituição Federal, os interesses dos diversos setores empresariais aqui, representados por aquilo que chamam de coalizão empresarial pela biodiversidade, é um nome extremamente irônico, também afeta a questão da soberania nacional e o direito dos povos e comunidades detentoras dos conhecimentos tradicionais. Pude perceber aqui, na audiência pública de ontem e a primeira parte da manhã de hoje, uma série de falas no sentido de que há consenso em torno desse projeto de lei. Bom, é claro que há consenso, é evidente que há consenso nesse projeto de lei entre os setores empresariais envolvidos e o governo federal. Primeiro porque este projeto de lei foi construído por essa tal coalizão empresarial pela biodiversidade. E foi acatado e debatido dentro de diversos ministérios, como já foi dito aqui, com a exclusão dos povos e comunidades tradicionais, que são o elo mais fraco desta relação sobre a qual dispõe o projeto de lei. É claro que, além de uma violação moral desses setores empresariais que, em suas publicidades, não se cansam de falar da sua responsabilidade socioambiental, isso representa uma violação à legislação brasileira. Como já foi dito aqui, a Convenção 169 da OIT, ratificada e em vigor no Brasil, determina a oitiva desses povos naqueles projetos que possam afetar os seus direitos. Além, é claro, da Constituição Federal. Por isso, essa situação de construção do projeto de lei é que demonstra o seu desequilíbrio em relação aos interesses que estão atendidos e aos interesses que não estão atendidos no projeto de lei. É claro, como foi dito aqui pelos setores empresariais, foram dois os pilares que justificaram a elaboração do projeto de lei. Primeiro, a necessidade de regularização das atividades que estavam irregulares, né? Que resultou aí num capítulo inteiro de anistias gerais e restritas. Né? Digo gerais e restritas porque não há nenhuma diferenciação entre as atividades, entre as empresas que buscaram a legalidade e, por problemas de burocracia, não conseguiram, e aquelas empresas que operaram dolosamente na ilegalidade. E o segundo ponto que justificou a elaboração pela coalizão empresarial foi a chamada desburocratização, né, que nós vamos apontar um pouco mais na frente. A nossa intenção aqui, é claro, não é criticar sem qualquer motivação. A nossa ideia aqui é justamente contribuir para o debate contribuir para o aperfeiçoamento deste projeto de lei. E é justamente no ponto da violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares que residem os maiores problemas deste projeto de lei. Gostaria de colocar aqui que não há qualquer incompatibilidade dessas melhorias que nós estamos sugerindo aqui com os interesses empresariais envolvidos e com os interesses do governo sobre esse projeto. Ou seja, não há nenhum prejuízo para os setores envolvidos. É apenas uma questão de garantia de direitos. O único prejuízo que poderia haver para a ideia de maximização dos lucros, mas tenho certeza que isso não é a intenção das empresas. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente a questão da dispensa de controle e fiscalização das atividades. Todos sabem aqui que o sistema de autorização da medida provisória, ele não funcionou. Não funcionou por problemas de burocracia estatal, por uma série de questões, e acabou gerando todo esse passivo, essa irregularidade, e foi, como eu disse, um dos grandes motivadores do projeto de lei. Gostaria de lembrar aqui que, apesar desta realidade, não é possível, pela Constituição Federal e por todos os dispositivos legais de legislação ordinária, que haja exploração de biodiversidade de conhecimentos tradicionais sem fiscalização. Está certo que o sistema de autorização não funcionou, mas o cadastro autodeclaratório e sem a ratificação do órgão que permite o acesso, sem o ato do órgão de dizer está correto essa autodeclaração que está sendo colocada pela empresa, isso é inconstitucional. Gostaria de ler para os senhores, me parece que foi esquecido pelos setores empresariais e pelo governo, um dispositivo da Constituição que é muito claro. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º. Incumbe ao poder público, para garantir a efetividade do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, abre aspas, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. O projeto de lei, como eu disse, apresenta um sistema de cadastro autodeclaratório, não nos opomos ao sistema de cadastro, não nos opomos, mas queremos colocar que é preciso que haja o aval do órgão de fiscalização antes do início, previamente, obviamente, como acontece em todas as situações de meio ambiente, povos e comunidades tradicionais, previamente ao início das atividades. Isso é muito óbvio, e não entendemos por que ainda não foi inserido essa disposição no projeto de lei, apesar de nossas argumentações, inclusive na Câmara dos Deputados. O segundo ponto são as graves limitações à repartição de benefícios. O direito à repartição de benefícios é um direito que está previsto em diversos tratados internacionais, com maior ênfase na Convenção da Diversidade Biológica. Ele está sendo limitado de tal maneira que ele será exceção e não regra. Não é uma limitação, não são duas, três limitações. São mais de 10 limitações que esse direito está sofrendo no projeto de lei. Primeiro, que já foi dito aqui, a questão do produto acabado. Apenas os produtos acabados serão objeto de repartição de benefício e não os produtos intermediários. Segundo, a repartição de benefícios apenas ocorrerá nos casos em que o conhecimento tradicional ou patrimônio genético for considerado o elemento principal de agregação de valor ao produto. E este elemento principal de agregação de valor ao produto, ele é definido no artigo 2º, inciso 18, como elemento cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais ou para a formação do apelo mercadológico. É claro que com essas expressões altamente limitantes, a repartição passa novamente a ser exceção. Ela vai, no caso a caso, sendo tolhida, né? O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, e que para mim é a maior excrescência de todas do projeto de lei, de todas, é a questão da lista de classificação de repartição de benefício. Segundo o artigo 17, parágrafo 9º do projeto de lei, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Comércio Exterior, Ciência, Tecnologia e Inovação, MAPA, MDA e Ministério da Justiça elaborarão uma lista de classificação em ato conjunto, uma lista na qual serão previstos os produtos sobre os quais incide repartição de benefício. Se o produto não estiver inserido na lista, não haverá repartição de benefício. Primeiro, qual é a lógica dessa lista? Não há nenhuma lógica de existência dessa lista. Ouvimos do governo e das empresas que seria para esclarecer alguns casos em que há dúvida. Ora, se é para esclarecer, então que se inverta a lógica da lista. A lista tem que prever a exceção. Quais os produtos sobre os quais não incide repartição de benefício? E não sobre os quais incide repartição de benefício. É óbvio que, até a elaboração dessa lista, nenhuma repartição de benefício vai ser efetivamente paga. Esse é o primeiro aspecto muito grave. E segundo, não haverá interesse político em atualizar a lista. O comércio funciona assim. os produtos vão sendo colocados no mercado. E os novos produtos não estarão na lista que foi elaborada, obviamente. Então, sobre eles também não recairá a repartição de benefício. Entre outros pontos gravíssimos em relação a ela. Enfim, há diversas outras limitações. Eu vou deixar um documento completo com todos os nossos posicionamentos. Existe também a limitação da repartição de benefícios para patrimônio genético, que é o teto de 1%. Esse 1% pode ser reduzido para 0,1% por acordo setorial, o que é uma coisa que vai acontecer na prática a torto e a direito, obviamente. E há ainda dispositivos que foram incluídos, obviamente, pelo lobby de algumas empresas específicas, está escrito nome e sobrenome no dispositivo. Um deles é o que isenta o usuário de repartição de benefícios relativo a acesso a patrimônio genético nos casos em que o acesso tenha se dado antes de 2000. O fato gerador da repartição de benefícios não é acesso. O fato gerador é a exploração econômica. E se é a exploração econômica, isentar para aqueles acessos antes de 2000 é um equívoco material gravíssimo. Há ainda um outro dispositivo, 43, parágrafo 2º. Nos casos de regularização, o usuário poderá escolher, a seu critério exclusivo, se repartirá os benefícios de acordo com a medida provisória, já revogada, ou seja, que pode continuar sendo aplicada para beneficiar as empresas, ou com base na nova lei. Então, é uma excrescência jurídica. Enfim, há uma série de outras, como a dispensa de repartição de benefícios para atividades de agricultura e alimentação. Enfim, uma série de outras limitações. Outra e a última gravíssima limitação à repartição de benefícios de respeito ao artigo 19. O usuário terá a prerrogativa de escolher se repartirá benefícios de forma monetária ou não monetária em caso de patrimônio genético. Quando ele escolher não monetária, ele ainda poderá escolher o beneficiário. Esse dispositivo coloca em xeque todo o projeto de lei, todo o direito à repartição de benefícios, porque o usuário sempre vai escolher a modalidade não monetária e sempre vai poder escolher o seu beneficiário. Então, isso é um outro absurdo desse projeto de lei. Então, para concluir, a questão da repartição de benefício, ela vira exceção e não regra, de acordo com o projeto de lei. Queria deixar uma sugestão aqui, que está prevista no protocolo de Nagoya, ainda a ser ratificado pelo Brasil, mas que foi construído pelo Brasil, o artigo 21, que é a criação de um centro de assistência aos detentores de conhecimento internacional. Isso é algo já previsto na legislação internacional e que teria a função de zelar pelo processo de consentimento pré-informado, que não tive tempo de abordar, assessorar na negociação dos acordos de repartição de benefício e monitorar o acesso, o cadastro e o uso desse conhecimento tradicional. Gostaria, senadores, que esses pontos e os outros que entregaremos aos senhores fossem analisados, estamos à disposição para debatê-los. Gostaria de colocar que um dos principais motivadores desse projeto de lei foi a questão da segurança jurídica para as empresas. Infelizmente, essa segurança jurídica não será atendida, por dois motivos. Primeiro, esse projeto de lei será objeto de uma DIN. Já estou adiantando, porque conversas tivemos com alguns daqueles que têm legitimidade para tanto e que estão em pleno desacordo com o conteúdo desse projeto de lei. Segundo lugar, porque os detentores de conhecimento tradicional estão plenamente cientes do nível de violação aos seus direitos, a começar pela sua exclusão do processo de elaboração desse projeto de lei. Estivemos ali reunidos com essas mais de 110 entidades representativas e todas representaram seu repúdio, não apenas à atitude do governo, mas também dos setores empresariais, e disseram que romperão com eles na prática, ali na ponta, na hora de acesso à repartição de benefícios. Então, esse rompimento representará mais ações judiciais, mais questões na justiça que se estenderão por 20 anos. Então, peço aqui, faço um apelo para que seja retomado, seja inserido certo equilíbrio de forças nesse projeto de lei, que atende aos interesses das empresas e desatende, viola os direitos dos povos, comunidades tradicionais e de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agradeço o convite, senadores. Muito obrigado a todos.
Está a presença da senadora Vanessa Graziottin, do senador Douglas Sintras, e parabenizar o doutor Maurício e o relator, o senador João, anotou aqui as coisas que foram colocadas e com alguma propriedade. Eu acredito que esse projeto que veio aqui para o Senado, ele vem com essa finalidade de ser analisado, melhorado e absorvida muitas das proposições que aqui foram feitas. E eu convido agora, pelo prazo de 10 minutos, a senhora Sônia Guajajara para falar em nome da APIME. Pode ser aqui, senhor.